Programa Pato e Sustentável. Um olhar diferente sobre patos. Um diálogo autêntico e sincero sobre a política de desenvolvimento sustentável para nossa cidade e região. Com assuntos e temas de interesse de nossa comunidade. Com o vereador Zé Gonçalves, do Partido dos Trabalhadores. Um mandato popular e de luta em defesa do povo.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Pato Sustentável. Boa tarde, Frei Fábio.
Boa tarde, Gonçalves. Boa tarde aos nossos amigos ouvintes deste programa que tem levado as notícias mais importantes da nossa cidade.
Pois é, nosso boa tarde aí a todos os presidentes de associações rurais e urbanas, aos companheiros que estão na escuta do programa lá no distrito de Santa Gertrudes, aos trabalhadores da construção civil, a todos os servidores e servidoras públicos municipais, estaduais e federais, aos professores e demais profissionais de magistério, aos trabalhadores e trabalhadoras no comércio, a todos os aposentados e pensionistas, aos amigos e amigas, né? O Zé Geraldo, a Socorro, a Delson e Dona Geralda lá no sítio São Bento, a companheira Maria José, a Sebastião, Lila, Zé Augusto, lá no sítio Cachoeira, em Cacimba de Areia, ao meu amigo João Batista, lá em Cacimba de Areia, ao meu amigo Marcos Grigório, no assentamento Santana, em São José dos Pinharas, a Domício Preta, a Geneva, lá no sítio Poeira, município de São José dos Pinharas, a todos os companheiros e companheiras taxistas, mototaxistas, aos marchantes, comerciantes do mercado Juvino Lioso, do mercado da Silva Vanderlei, a todos os camelôs, ao companheiro que estão aí chegando em suas casas, né, tomando aquele banho e já sentando aí, né, para almoçar, que hoje é sábado, realmente a partir desse momento é um descanso, né, para muita gente, né, que passou a semana toda trabalhando. Então, nosso boa tarde a todos esses companheiros e companheiras que estão na escuta do programa Pato Sustentável. O nosso abraço aí ao companheiro Lenildo Moraes, presidente do Partido dos Trabalhadores, e a todos os companheiros e companheiras que compõem aqui o PT em nosso município e demais movimentos sociais. Então, um forte abraço e vamos começar aqui o nosso programa. Falando basicamente, né, dos problemas enfrentados no dia a dia pela população, especialmente em relação aos camelôs, né, os camelôs que realmente foi feita a retirada dos camelôs das calçadas. Nós defendemos que as calçadas realmente fiquem livres para que as pessoas tenham acesso à calçada livre, mas o que a gente vem observando, né, que enquanto os camelôs foram retirados, muitos comerciantes estão botando lá carrinhos de mão, piscinas, estão estacionando seus carros, suas motos, também pedindo o trânsito, né, das pessoas. E aí a gente tem que realmente fazer essa discussão aqui no município de Patos. Além disso, os camelôs enfrentam grandes dificuldades. Estive lá na última quinta-feira, fiquei mais de praticamente uma hora e praticamente não apareceu ninguém para comprar, né? As pessoas que passam, passam direto, não entram no local. Nós temos lá, na quinta-feira, nós temos apenas 5 camelôs lá trabalhando, além de uma senhora, né, que estava vendendo tapioca, orelha de pau, certo? O cafezinho, um chá. Inclusive eu fiz meu lanche por lá. E realmente conversei com o pessoal e vi as condições. Então a proposta que eu apresentei na Câmara Municipal, o requerimento que foi aprovado, foi justamente para o prefeito Nabor Vanderlei assegurar um auxílio emergencial para essas pessoas que são realmente verdadeiros camelôs, né? Porque tem gente por aí que se coloca como camelôs, mas a gente sabe que não são camelôs, são proprietários de barracas dentro do mercado da Silva Vanderlei, dentro do mercado Juvino Lioso, e aí a gente não defende esse pessoal enquanto camelô. A gente defende os companheiros que estão verdadeiramente trabalhando no dia a dia para ganhar o seu pão de cada dia, né? Isso aí realmente a gente conhece os que verdadeiramente trabalham, e é justamente esses que a gente vem fazendo essa defesa. O que foi transferido lá para o Centro de Comercialização Batista Leitão, na verdade praticamente não está servindo de nada, né? Que é um cadastro, né? As pessoas também não andam por ali. Sinceramente, Centro de Comercialização Batista Leitão, Frei Fábio. Eu acompanhei muitas vezes, né, o Batista Leitão, até aqui na Rádio Espinhara, né, que tinha o forró, sovaco de lagartixa, tudo, era uma coisa interessante, eu escutava muito. Meu pai gostava, né, e eu seguia meu pai, né. Então, e aquele comércio, né, o ponto comercial de Batista Leitão era justamente na porta principal do mercado da Silva Vanderlei. Ali tinha movimento. Né? Então, só aquela parte ali do mercado tem mais movimento do que todo o centro de comercialização Batista Leitão, no chamado camelódromo, que ali já nasceu morto.
É verdade. Eu acho que houve uma falta de planejamento. Você imaginar que camelôs são exatamente os trabalhadores que precisam de um fluxo, de movimento de pessoas para que eles possam oferecer os seus produtos e depois fazer uma retirada exatamente para um lugar daquela natureza, Gonçalves, torna quase que inviável a comercialização. Todo mundo que passa por ali está passando para ir para outros lugares, menos para parar e fazer compra. E no caso de camelôs, camelódromos, a gente entende que o espaço é algum lugar onde as pessoas já passem e, de repente, por curiosidade, queiram adquirir algum produto.
Pois é, inclusive, as únicas pessoas que adquiriram os produtos, né? Eu me encontrei lá com o vereador Jamerson, então fiz um vídeo com ele. Ele comprou um rádio, eu comprei dois rádios, né? E comi lá um bolo, né, tapioca, tem orelha de pau lá, com chá de boldo, muito bom, lá de Dona Ângela, né? Foi realmente o movimento que aconteceu, né, na quinta-feira, durante o período que estávamos lá. Então é um local extremamente morto, né, sem movimentação nenhuma, e aí é importante, né, que esses camelôs poderiam ser muito bem distribuídos. Poderia deixar alguém ali na praça ao lado do Guedes, certo? Até porque dizem que aquela praça foi adotada, né? Mas dessas adotações aqui em Patos, né? Porque a praça está praticamente morta, né? Está praticamente morta. Qual o cuidado que está sendo feito nessas praças? Você vai na praça, ali ao lado do Guedes, está essa situação. Você vai na praça Getúlio Vargas, gente, e lá está uma situação triste. Triste, a praça foi simplesmente privatizada. Privatizada. Inclusive na praça Edivaldo Mota, né? A antiga Praça João Pessoa, o abandono é total, a concha acústica toda pichada, certo? Urina, fezes, quer dizer, é uma dificuldade tremenda ali. Inclusive tem um pessoal dormindo, estão armando as redes ali mesmo nas árvores, que o pessoal deveria ser feito um cadastro e ver um local, né, para colocar essas pessoas, mas não, está um abandono nas praças aqui de Páscoa, não é brincadeira. Quando você vai para os bairros, vai ali no São Sebastião, na Praça São Sebastião, aquela estrutura de ferro toda enferrujada, certo? Podendo, inclusive, romper a qualquer momento e até prejudicar quem estiver ali. Os bancos quebrados. Você vai lá na Praça do Juador, a mesma situação. Você vai na Praça da Liberdade, a mesma situação. Você vai lá no Perequeté, a mesma situação. Quer dizer, o cuidado, né, com as praças aqui em Patos realmente está abandonada há muito tempo. Raríssimas vezes você encontra um local desse que a praça está sendo realmente cuidada. Então, é importante, né, que reveja essa situação dos camelôs. Inclusive, se tem lá 10 camelôs, coloca uma distribuição aí nesses locais mais comerciais, enquanto passe e amenize pelo menos essa pandemia que está matando o nosso povo. Uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção aqui é em relação ao kit merenda. O kit merenda que foi entregue, gente, pela Prefeitura Municipal de Patos não justifica. Não justifica, né? Inclusive com produtos, reduzidíssima número de produtos, se não incluíram os produtos da agricultura familiar, que deve ser no mínimo 30%. Né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, inclusive está assegurado isso na Lei 11.947/2009. E, no entanto, a gente não presenciou a entrega desses kits escolar, inclusive esse kit da merenda. Ele não é uma cesta básica, mas por não ser uma cesta básica, não precisa ter o número de produtos tão reduzido, né, como nós tivemos. Por exemplo, os alunos de escolas receberam um biscoito, né, um biscoito do Clem Clark, que não tem quem aguente mais aquele biscoito Clem Clark. Parece que eu estou vendo, quando eu adoeci antes era biscoito Clem Clark com Guaraná, né, dois flocos de milho do Da Peste, um leite pequeno também do Da Peste, um macarrão e 15 ovos, certo? Isso, kit para as escolas. Para as creches melhorou um pouco. Foi um quilo de feijão, 2 quilos de arroz, 1 biscoito, 2 flocos de milho, 2 leite em pó, 2 macarrão, banana e 30 ovos. Mas veja bem, tem que melhorar esse kit. Eu sei que o governo federal manda uma miséria, é um valor insignificante, é um valor irrisório. Mas, no entanto, a prefeitura tem que investir, é o momento de investir nessa questão da alimentação, porque as crianças estão passando fome, tem muita gente passando fome aqui em Patos, certo? E a pior coisa é um pai ou uma mãe ver o filho pedindo alguma coisa e não poder realmente oferecer, especialmente a alimentação. Não é brinquedo, não, é alimento. E aí tem que melhorar esse kit da merenda, não justifica isso. Ora, se agora a Secretaria de Educação não está tendo despesa com combustível, não está tendo despesa com energia, não está tendo despesa com água, não está tendo despesa com produtos de limpeza, reduziu tudo. Então pega esse dinheiro e invista em alimentação para distribuir com os alunos de escolas e creches. Isso que deve ser feito, né? Inclusive incluindo aí os produtos da agricultura familiar. Colocar carne, colocar frango, colocar tomate, cebola, né? Esses produtos aí, feijão verde, certo? Tem que colocar isso aí, peixe, né? Então tem que rever toda essa questão aí, né? Não pode continuar do jeito que está, porque
até porque
a prefeitura recebe em média 16 milhões por mês e não dá para melhorar esse kit?
E esses produtos, eles deveriam estar na merenda do aluno, então não se justifica não estar no kit. Porque se a lei já diz que esses produtos deveriam estar na merenda feita na escola, eles podem e devem continuar sendo comprados para colocarem nos kits a serem entregues aos alunos.
Exatamente, e tem outra questão que eu defendo, inclusive, que cada escola está comprando sua merenda. Tem um conselho de escola que compra, inclusive, nos mercadinhos da comunidade.
Comunidade.
É importante. Agora, tem que ver a qualidade dos produtos. Porque muitos mercadinhos fazem o seguinte: compra os produtos que não, realmente não tem qualidade e empurra de goela abaixo, né? Então, veja bem, tem que ver a qualidade do leite, a qualidade do arroz, a qualidade do feijão.
Da própria,
certo?
Bolacha.
Então não tem justificativa, por exemplo, no momento desse, né? Não comprar o feijão, por exemplo, da agricultura familiar. Já tem muita gente aí com a produção de feijão verde.
E que já estão sofrendo também, porque eles já plantaram, já têm a sua agricultura, já pensando na venda a esse setor da educação.
Exatamente. Então é em cima dessa questão, né, que a gente tem que trabalhar, né, tem que fazer esse esforço, né, para justamente atender aos pais de alunos, entregar esses kits às crianças. Porque se você comparar hoje o que era feito nas escolas e creches, na merenda escolar, para o que foi distribuído, não corresponde a 20%. Não corresponde a 20%. Então não justifica. Tem que melhorar. O governo tem que investir, né? Não tem dúvida. Inclusive pode tirar dinheiro do fundo de participação do município e investir. E digo mais, se o prefeito quiser apresentar um projeto na Câmara Municipal para transferir dinheiro de outras secretarias para a merenda escolar, eu voto favorável e vou fazer realmente essa defesa. Não tem nenhuma dificuldade. Agora, distribuir esses kits nessas condições é lamentável. Eu espero que os próximos kits realmente não venham dessa maneira, porque nós não vamos aceitar esse tipo de coisa. Vai chegar o momento da gente visitar escola por escola, certo? Creche por creche, certo? Pedir inclusive a relação desses produtos, valor desses produtos. Quanto é que está sendo pago a esses produtos que estão sendo adquiridos nos supermercados? E a qualidade do produto, certo? Porque não tem lógica uma coisa dessa. E outra coisa, qual a orientação do nutricionista? Eu quero saber que cardápio é esse. Biscoito creme crack, flocos de milho, leite pequeno, macarrão e ovo. Não vem uma fruta aqui, pelo amor de Deus. Então nós não podemos realmente admitir uma coisa dessa. Tem que mudar radicalmente. Eu espero que nos próximos kits não aconteça mais isso. Porque passou o quê? Janeiro, fevereiro, março, 3 meses. 3 meses para distribuir um kit, se podemos chamar isso de kit, dessas condições, nessas condições aqui. É uma coisa assim, sem lógica. Janeiro, fevereiro e março, como se os alunos não tivessem necessidade de se alimentar nesses 3 meses, que tem que vir janeiro, fevereiro, março, todos os meses, independente de ter férias ou não. Tem que assegurar essa alimentação aí durante os 12 meses, certo? E tem que a prefeitura fazer realmente esse complemento. Vamos agora para o primeiro intervalo musical, e em seguida a gente volta com o programa Papo Sustentável.
Dona Filomena, tem um segredo pra senhora.
Olha, Otrope, se é de Vludo Gera que tu vai falar, desembucha logo, homem, vai.
Naquele dia que ele falou a senhora que ia pra Campina Grande, ele foi pro forró do Caruá.
Vixe, não me diz uma coisa dessa.
Eu peguei, só assim eu sabia que tu era xeleléu, Otrope, tu é xeleléu.
Xeleléu, oh xeleléu, o teu lugar tá garantido lá no céu.
Xeleléu, oh xeleléu, o teu lugar tá garantido lá no céu.
Ó, esse rapaz ainda morre de apanhar, tudo que se faz ele corre e vai contar. Mas tá de vida ainda arranja o chapéu, o teu lugar tá garantido lá no céu. Xeleléu, oh xeleléu, o teu lugar tá garantido lá no céu.
Xeleléu, oh xeleléu, o teu lugar tá garantido lá no céu.
Pode balançar seu balançador, pode adular seu adulador. Tu pensa que é sabido, mas tu é o xeleléu, o teu lugar tá garantido lá no céu. Xeleléu, oh xeleléu, o teu lugar tá garantido lá no céu. Ó, esse rapaz ainda morre de apanhar, tudo que se faz ele corre e vai contar. Esse atrevido ainda arranja o chapéu, o teu lugar tá garantido lá no céu. Xeleléu, oh xeleléu, o teu lugar tá garantido lá no céu.
Xeleléu, oh xeleléu, o teu lugar tá garantido lá no céu.
Pode balançar
seu balançador,
pode adular
seu adulador.
Mas tu pensa que é sabido, mas tu é um xeleléu, o teu lugar tá garantido lá no céu. Xeleléu, oh xeleléu, o teu lugar tá garantido lá no céu.
Xeleléu, oh xeleléu, o teu lugar tá garantido lá no céu.
Vereador Zé Gonçalves, um mandato popular e de luta em defesa do povo.
Pois é, escutar aí Coroné Ludogero, como está bem atualizado? Bem atualizado, porque eu sou jovem, né? E jovem é outro papo. Eu vou buscar essas músicas que ainda retratam muito bem o que nós estamos presenciando hoje. Porque se você ver, Frei Fábio, o kit do Estado, tínhamos lá 12 itens, o daqui, 5 itens.
E tinha pais já fazendo comparação na comunidade, mostrando por que aqui o Estado está dando essa quantidade de itens e a Prefeitura não.
Pois é, mas ainda tem gente que defende.
É o xeleléu.
É o xeleléu, né? O xeleléu, esse é defensor. Esse já deve estar comissionado, já deve estar contratado, já deve estar treinado, inclusive, para ligar para as rádios e defender todo tipo de coisa que é feito, né, pela gestão. Né? Mas agora tem um vereador em Patos para justamente alertar o povo e fazer a defesa que esse kit da merenda em Patos seja melhorado, certo? Que a nutricionista assine embaixo, né? Porque, sinceramente, eu não sei como se aprova um kit dessas condições. Certo? Com 5 itens, sem produtos da agricultura familiar, infringindo a lei e, acima de tudo, infringindo a barriga das crianças. É essa a situação que nós estamos presenciando aqui no município. Por isso que Ludogero cai muito bem nesse momento, que ainda tem xeleléu que defende. É melhor isso aí do que nada, né? Tudo bem, se você não tem um real e tem um real no bolso, faz a diferença. Mas não vai resolver teu problema. Essa que é a questão. Mas, companheiros e companheiras, falando aqui da nossa atuação na Câmara, né? Essa semana a coisa pegou fogo, né? A reclamação generalizada, especialmente os requerimentos que são apresentados e que não são atendidos, né? Pela gestão municipal, inclusive os vereadores, né, da base, reclamando, né? E tiveram que fazer reunião com com secretário, com líder de governo, né, com gestor e por aí vai. Inclusive eu defendo e venho defendendo desde o início a necessidade é do prefeito Nabor Vanderlei, também com o vice-prefeito Jacob, sentar com 17 vereadores e vereadoras para discutir Patos. A gente quer uma resposta para o povo de Patos. Não é esse negócio de vereador apresenta um requerimento, aí vai o secretário, colocação de lâmpada, não sei onde é, lá vai o secretário, né, com o vereador debaixo do sovaco para tirar uma foto, fazer uma filmagem. Isso não interessa, interessa que as coisas sejam resolvidas. É isso que eu quero. Eu não quero ser pai nem mãe de nada, certo? Eu quero simplesmente que a população seja atendida. E são muitos problemas aqui que nós trabalhamos, né, essa semana de recesso aí devido à pandemia, acumulou realmente com essa outra, e nós vamos tratar agora dos requerimentos que foram apresentados durante essa semana de abril, né, do dia 5 para cá. Foram mais de 30 requerimentos, justamente demonstrando os problemas existentes em nossas comunidades. Mas o Frei Fábio aqui vai fazer a leitura, em seguida eu vou fazer um comentário.
Muito bem, Gonçalves. A gente tem aqui uma visão rápida desses requerimentos, percebendo que estamos observando esses problemas não só num setor localizado da cidade, mas, como você dizia, há uma concentração generalizada em todos os bairros as reclamações. Nós temos aqui um requerimento que solicita da Secretaria Municipal de Saúde a aquisição de material para funcionamento dos serviços de odontologia e convocação de vigia do último concurso público para a UBS Diego Lucena Camboim, na Vila Mariana.
Pois é, o setor de odontologia da UBS simplesmente está parado, apesar de ter lá os profissionais, está faltando água destilada, certo? Isso mesmo, água destilada, gases e luvas. Você tem uma ideia. Tudo bem que tem até o equipamento lá na cadeira do odontólogo que tem uma garrafa PET. Mas tudo bem, está funcionando. Eu não quero saber, eu quero que atenda o povo. Eu estou colocando isso que eu tenho fotos, né? Então veja bem, tem que ser atendida essa demanda lá da UBS, da Vila Mariana, e acima de tudo atendimento ao povo.
Outro requerimento trata de solicitar da Secretaria Municipal de Educação a relação de todas as escolas e creches no município de Patos com obras paralisadas, especialmente no tocante às quadras esportivas.
Pois é outra coisa séria aqui em Patos, o número de obras inacabadas, são mais de 33 obras, essas maiores, como teatro, quadras esportivas e por aí vai. Agora, o que dói mais é justamente essas obras paralisadas nas escolas e creches aqui do município. Você vai na escola Professor Oliveira, não tem uma cobertura. Você vai na escola Aristides Ramitimento, não tem cobertura, porque a quadra lá não foi concluída. Você vai na escola José Genuíno e Napoleão no Morro, a mesma situação, certo? Você vai lá no Miguel Mota e Anéas Leão na Vila Cavalcante, a mesma situação. Então, diversas escolas aqui em Patos, sem as mínimas condições, é porque não tem sequer uma cobertura. Os alunos saem das salas de aula para a merenda e tem que muitas vezes ficar lá no meio do sol, porque não tem o que fazer, não tem uma quadra, não tem uma cobertura, não tem nada. Então, por isso que eu solicitei aqui a relação de todas as obras inacabadas, paralisadas, nessas escolas de creche do município, porque estão fazendo a pintura, depois eu vou visitar, estão fazendo a pintura, eu quero saber se resolveram o problema de energia, se resolveram o problema do ar-condicionado, se resolveram o problema do banheiro, que muitas vezes não tem acesso para as pessoas deficientes, certo? Então a gente precisa realmente se colocar câmeras externas. Como está realmente a escola e a creche? É isso que a gente vai observar, que muitas vezes fazem a pintura como se tudo tivesse resolvido, quando no entanto não tem nada resolvido.
Vamos agora falar de um requerimento que solicita da Secretaria Municipal de Infraestrutura, recuperação e conserto de todas as galerias no loteamento Geraldo Carvalho.
Pois é, isso é uma questão importante. O loteamento Geraldo Carvalho foi anunciado a construção do calçamento. Mas aí eu fico perguntando aqui, vai construir calçamento em cima das galerias abertas? Que lá tem esgotos abertos assim, na rua Ágaba, na rua Walter Cavalho, inclusive duas, né, que inclusive eu filmei, registrei, avaliei, tá lá o esgoto escorrendo. E aí vamos fazer o calçamento nessas condições? Porque aqui em Patos é o seguinte, primeiro começa a construção pelo teto da casa, não pelo alicerce. É a situação dos sapateiros, certo? O Neto, toda vez que chove, está entrando na casa de lá, água de esgoto e água da chuva, vem junto. Não só Neto, mas outros companheiros lá do conjunto de sapateiros, porque fizeram simplesmente o asfalto, mas não fizeram a drenagem, não resolveram o problema de galeria. E simplesmente a avenida ficou mais alta. O asfalto ficou superior ao piso da casa. É isso aí, é o que nós chamamos, lembrando agora do nosso saudoso Gilberto. Gilberto, lá do Frango, né? É, Gilberto dizia, isso aí é a inteligência acavalada. Porque realmente, né, você construiu um asfalto, um calçamento, o superior, o piso de uma casa, e não entender no momento que aquilo ali, quando chover, vai entrar água nas casas, é uma inteligência acavalada, né? Gilberto é uma figura extraordinária, um grande amigo. Então veja bem, o Geraldo Carvalho, eu defendo o calçamento, não tenho dúvida, inclusive para todas as ruas. Agora tem que ser feita essa questão do esgotamento sanitário, da galeria, tem que realmente sanar isso aí, porque está um Deus nos dará lá, em todas as ruas, né? Muitas e muitas ruas, né? Especialmente nessas duas que eu citei. Então, defendo o calçamento, agora cuide logo a prefeitura que deve fazer, né? Porque lá o camarada colocou um cano de 100, estourou e está lá derramando água, não na casa dele, na porta dele, mas na porta dos outros. E a gente realmente tem que resolver essa questão, e quem tem que resolver é a prefeitura.
Mais um requerimento do vereador. Solicita à Secretaria Municipal de Serviços Públicos a iluminação, terraplanagem, retirada de entulhos, mato, de lixo e no percurso da linha férrea da ponte do trem de São Sebastião até o bairro do Salgadinho.
Pois é, é uma calamidade aquela rua ali, Tabelião Manuel Fernandes, Severino Alves, da ponte do trem aqui no Lago dos Idosos até o Salgadinho é calamidade, certo? De um lado e outro da linha férrea. Aí eu pergunto aqui, é preciso vereador ter que estar dizendo isso? Será que os secretários não sabem? Será que a gestão não sabe as condições que mora aquele povo? Tinha o lixão, entulho, restos de podas de árvore, né, animais mortos, falta de iluminação, na rua Lima Campos, naquele pontilhão, um lixão. Então eu acho que tem que ser feito um trabalho ali, urgente, pegando da ponta do trem, eu peguei logo tudo, da ponta do trem do São Sebastião, passando pelo bairro da Vitória, passando pelo Milindra, até chegar no Salgadinho. Tem que ser feita ali uma ação imediata. Inclusive, muita gente construindo as margens da linha férrea. Até aí é que complica mais a situação. Quem constrói lá, certo? E o lixão tomando de conta. Então é preciso uma ação por parte da Prefeitura Municipal de Passos no tocante a esses moradores e moradoras lá no Milindra. A escuridão está tomando de conta e simplesmente o carro do lixo não está recolhendo o lixo, né? Não entra lá na rua Severino Alves, onde nós inclusive estivemos registrando, avaliando toda a situação.
Outro requerimento, Gonçalves, você pede a limpeza do terreno por trás da escola Monsenhor Manuel Vieira, da creche Santina de Gelo e o Lado dos Idosos.
Exatamente, o Monte Castelo foi o bairro anunciado que teria as melhores construções, era calçamento, saneamento, creche e tudo. Hoje é um bairro completo de problemas. Esse lixão fica por trás da Escola Monsenhor Vieira, ali do Cisernando também, que é vizinho, da creche Santina de Gelo, do Lado dos Idosos, na rua Santina Ferreira. Calamidade. E a máfia foi lá, juntou, também não foi mais resolver mais nada. Ninguém sabe se esse terreno pertence à prefeitura ou se pertence a particular. Se for da prefeitura, tem que cercar. Se for de um particular, tem que identificar e pedir que ele tome providência. O que não pode ficar é aquela comunidade ali sendo prejudicada. Inclusive, quando eu fiz lá a filmagem, tinha um gato podre lá, né? Jogam tudo que não presta. Além disso, tocam fogo, prejudicando os moradores, especialmente os idosos, né? Que fica ali pertinho do lado dos idosos. Dizem que também tem uma casa abandonada lá que está servindo de lixão. Então a prefeitura tem que agir, gente. Esse secretário tem que sair de dentro do gabinete, como eu saio, certo? E ir para a rua, ver os problemas do povo, né? Eu estou saindo 5 horas da manhã, certo? Para verificar esses problemas nas comunidades. Como eu não posso reunir com o povo, mas eu vou visitar. Em todo canto a gente encontra realmente um problema, né? E encaminhar essa luta junto com os moradores. Então esse é o papel, né, para secretário fazer. Mas nós inclusive estamos fazendo o papel de vereador e também de secretário. Por isso que nós temos que solicitamos aqui essa providência urgente por parte da Prefeitura Municipal de Passos em relação a esse terreno que está servindo de um ecoponto de lixo, de entulho, de tudo que não presta.
Zé, há requerimento solicitando a limpeza e recuperação da praça lá no Luar de Angelita.
Exatamente, é outro local realmente abandonado. Eu lembro aqui que logo no primeiro dia que Ivanes assumiu a prefeitura, plantaram a árvore lá, né? E aí morreu essa árvore, morreu as outras, e a praça do Luar de Angelita está completamente abandonada, né? o mato tomando de conta, a questão da iluminação pública, muito buraco realmente lá no Luar de Angelita, né? A buraqueira tomando de conta, alguns locais com concentração de lama. Então o Luar de Angelita precisa também de um novo olhar por parte da gestão municipal e também pelos donos do loteamento, né? Porque eu sei que todos os terrenos não foram ainda vendidos, então também tem essa corresponsabilidade, não é apenas da Prefeitura Municipal de Patos.
É verdade. Voltamos para a Vila Mariana, você fez a solicitação para a limpeza da Rua Odília Bezerra.
Exato, a Rua Odília Bezerra está justamente em um depósito de lixo, de restos de árvores, de entulho, certo? E aí é o seguinte, quando coloca o resto de árvore, já vem um lixo, já vem um entulho, certo? Então a própria comunidade que realmente joga isso nesse local. E aí é uma coisa que a gente vem sempre defendendo. Quando eu faço essas denúncias aqui, tem gente, mas o culpado é o povo. Faça o seguinte, vamos fazer a limpeza, certo? Vamos colocar câmeras, vamos manter realmente o ambiente sendo atendido, porque veja bem essa questão de podas de árvores em paz. Como é que dois caminhões D60, da época de Rivaldo Medeiros, né, quando você chega na garagem, o bicho está com a boca aberta, né, parece que está morrendo, certo? Vai dar conta de juntar esses restos de árvores aqui em todo o município? Não tem, porque ele vai recolher, em seguida vai deixar no lixão ou no outro local. É impossível. Nós precisamos de pelo menos um caminhão por área. Bota um caminhão na área do São Sebastião, outro na área do Belo Horizonte, outro na área do Jatobá, outro na área do Morro, outro para Santa Gertrudes, outro para o centro, aí resolve. Mas não, dois caminhões só em restos mortais, certo? Justamente para fazer todo esse atendimento. É impossível. Então por isso que tem que limpar, tem que continuar limpando, coloca câmeras e caso a população insista em colocar lixo, metralha e entulho, aí eu acho que tem que usar a lei e começar a punir essas pessoas. E Frei Fábio, sabe por que não fazem isso? Para não perderem voto. Para não perderem voto. Porque você não vê um vereador, você não vê um prefeito, um vice-prefeito falar uma coisa dessa de um secretário, né? Porque eles fazem tudo pensando no voto. Eu faço tudo pensando na melhoria da vida do povo.
Ainda na Vila Mariana, lá na rua Iremar Belarmino, ao lado da Escola Paulo Porto, você também solicita o conserto de calçamento.
Exatamente, né? Vizinha à Escola Paulo Porto, na Vila Mariana, tem um calçamento que há mais de um ano que está lá o buraco. Inclusive, pegaram as pedras do calçamento que estavam no meio, jogaram para a lateral e, ao colocar essas pedras lá, eu também já vi lixo, já vi entulho, né? Há mais de um ano, sem realmente fazer esse reparo. Então, tem que ter imediatamente uma equipe da prefeitura para fazer o conserto de calçamento. Porque aqui em Paz tem muito aquele barro que a gente chama cabeça de gato, né? Porque os caras que a empresa, quando vai fazer o calçamento, ela não quer saber o tipo de solo, não. Ela ignora. Joga a pedra lá, passou o cimento, né? Muitas vezes fraco, cimento fraco para danado, certo? Depois se arrebenta tudo, mas não estão nem preocupados. Eu estou lembrando agora daquela construção da rodoviária do shopping aqui de Patos, né?
A o Rodoshop.
Do estado, né? O Rodoshop, né? Que a situação ali do Rodoshop, né? Primeiro aquele contorno que afundou, né? Que afundou. E também a mesma situação que estão fazendo lá no Rivaldão. Tiraram as pedras de calçamento que foi colocada por Rivaldo Medeiros e simplesmente estão dando aqueles tijolinhos. Aqueles tijolinhos, os caras batendo no martelo quebra, né? Não vale nada. Você vai ver a situação daqui uns dias no Rivaldão, quando terminaram a conclusão das obras, certo? Que inauguraram com o tempo, os carros passando por cima, você vai ver a situação. Simplesmente tiraram as pedras de calçamento colocadas na época por Rivaldo Medeiros, né? Porque tem a construção que ele fez ali na rua Van de Alves, as pedras estão lá. Foi construção de Dr. Rivaldo na época, né? Agora, esses calçamentos que foram feitos por último realmente deixam muito a desejar. Por isso que, mais uma vez, a gente pede aqui a recuperação dessa rua Odílio Bezerra, lá na Vila Mariana.
Ainda na Vila Mariana, as ruas Carlos Gomes e Iremar Belarmino estão com problemas de galeria. Você solicitou o conserto dessas galerias.
Exatamente, né? Já foi feito o conserto, né? Eu espero que realmente que não dê mais problemas, mas eu não estou acreditando muito nesse serviço que está sendo feito, porque é muito artesanal. Você tem uma galeria estourada, vai lá, coloca realmente aquele cabo de ferro, né?
Torcendo.
Para desentupir, começou a passar água, vai embora. Então acho que o serviço tem que ser mais aprofundado, tem que ser bem feito, né? E espero que na rua Carlos Gomes e também na Iremar Belarmino, lá no, na Vila Mariana, não abra novamente essa galeria, inclusive que vai diretamente para o Parque Religioso da Cruz da Menina.
E por falar no Parque Religioso da Cruz da Menina, você também enviou o requerimento à Câmara solicitando da empresa LK Construções e Incorporações, Eireli EPP, responsável pela obra de reforma do parque, que retire os entulhos na lateral do parque, que está prejudicando os moradores lá da Vila Mariana.
Pois é, como se não bastasse os problemas já vividos pela comunidade, ainda vem uma empresa, que é responsável inclusive por uma obra do Estado, sujar a rua. Simplesmente de um canto a outro da rua Carlos Gomes, né, tá lá a metralha, que inclusive estão colocando lixo, tem restos de árvore. Então essa empresa sujou, tem que limpar. Por isso que eu defendo que o prefeito Nabor Vanderlei convoque, chame para trabalhar os classificados no último concurso. Precisamos de fiscais de obras, mas não é para ficar dentro da secretaria não, é para fiscalizar. Precisamos de fiscais ambientais, mas no entanto não chama esse pessoal. E é justamente o trabalho de fiscais de obras, verificar isso aí, de fiscais ambientais, ver realmente as áreas que estão sendo aí invadidas pelos ricos de paz, né? Então, por isso que nós, mais uma vez, já solicitamos aqui e espero que a empresa realmente faça urgentemente essa limpeza.
Ainda outro requerimento, está solicitando a terraplanagem na rua Arnaldo Assis de Medeiros, no bairro Novo Horizonte.
Pois é, essa rua é a mais citada, mas só que até agora nada foi resolvido. Isso fica lá no Novo Horizonte, um problema sério, justamente de terraplenagem, né? Até porque a lama está tomando de conta, a buraqueira está tomando de conta, o mato está tomando de conta, e nós mais uma vez solicitamos aqui, através de requerimento, a solução para esse problema lá no Novo Horizonte.
Da mesma forma, um requerimento com relação ao bairro Nova Conquista, lá no Mutirão. Também iluminação, terraplanagem, retirada de entulhos.
O Nova Conquista praticamente não foi feito nada até agora. Ao lado da creche existe realmente outra situação caótica, no tocante a calçamento, né? Há mais de um ano também nessa situação, a creche Clemildo. E esgotos a céu aberto, mato tomando de conta das avenidas. Então é uma situação realmente difícil lá no Nova Conquista, no Mutirão.
Segue o mesmo ritmo de solicitação para o bairro Jardim Magnólia, em Patos.
O Jardim Magnólia, como nós falamos no programa anterior, é buraco indo e voltando, certo? Uma situação também crítica em relação aos esgotos a céu aberto, iluminação pública, e nós estamos mais uma vez solicitando esses reparos através de requerimento.
Na mesma forma de ITO, a questão do bairro Alto da Tubiba, em Patos.
O Alto da Tubiba não foi feito nada. Ruas não foram calçadas. Lá tem um forção próximo à praça. As pessoas, inclusive os moradores, estão abandonando suas casas, certo? Porque o descuido é total com o Alto da Tubiba. É a entrada da nossa cidade. Quem vem do Pernambuco é a entrada na nossa cidade, e realmente é esse desprezo. Mato de um lado do outro, lixo, entulho, falta de iluminação pública, é assim que vivem os moradores do bairro Alto da Tubiba. Vamos agora para mais um intervalo musical, daqui a pouco a gente volta com o programa Pato Sustentável, aqui na apresentação de Zé Gonçalves e Frei Fábio.
Não esqueçam, Tom Oliveira para prefeito, e eu agradeço antecipadamente. Mamãe, agora eu quero ser prefeito, garanto que vou me candidatar. Do jeito que já sei, menti bastante, acho que de hoje em diante minha vida vai mudar. Pra quem me apoiar eu dou um abraço, e se fala mal de mim eu dou dinheiro e ele muda. E vai ficar tudo do mesmo jeito, se eu ganhar para prefeito é o mesmo. Deus nos acuda.
E vai ficar tudo do mesmo jeito, se eu ganhar para prefeito, ao mesmo Deus nos acuda.
É a cidade esburacada, ai, 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 e o povo vivendo mal. Mas quando a coisa ficar preta, eu invento uma micareta e faço aquele carnaval. Trago o conjunto da Bahia, ai, ai, pago mais do que ele merece. Se pagar 100, digo é 500, desviando os 400, meu saldo bancário cresce. Aí o povo esquece tudo, e no embalo desse som, A cidade fica feliz e ainda tem gente que diz: eita, que prefeito bom. A cidade fica feliz e ainda tem gente que diz: eita, que prefeito bom. Aí no outro dia, só se ouve o comentário: o prefeito fez uma grande festa, cê que é um homem bom, isso é um prefeito de ouro. E eu que não sou besta nem nada, tô lá só mamando. Deixa comigo. Mamãe, agora eu quero ser prefeito, garanto que vou me candidatar. Do jeito que já sei, menti bastante, acho que de hoje em diante minha vida vai mudar. Pra quem me apoiar eu dou um abraço, e se fala mal de mim eu dou dinheiro e ele muda. E vai ficar tudo do mesmo jeito, se eu ganhar para prefeito é o mesmo, Deus nos acuda. É a cidade esburacada, ai, 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 e o povo vivendo mal. Mas quando a coisa ficar preta, eu invento uma micareta e faço aquele carnaval. Trago um conjunto de axé music, ai, 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 pago mais do que ele merece. Se pagar 100, diga 500, desviando os 400, meu saldo bancário cresce. Aí o povo esquece tudo, ai, 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 e no embalo desse som, a cidade fica feliz e ainda tem gente que diz: eita, que prefeito bom. A cidade fica feliz e tem muito besta que diz: eita, que prefeito bom. Tem emprego melhor do que esse? Daqui a 4 anos eu gasto mais um dinheirinho e tô eleito novamente. É, meu bichinho, comigo o negócio é assim: pouquinho de festa, conversa bonita e todo mundo tá na minha. Vamos nessa.
Vereador Zé Gonçalves, um mandato popular e de luta ao lado do povo.
Pois é, é o Tom Oliveira aí falando da nossa realidade. Ainda bem que não tem São João esse ano, né? Ainda bem, nem carnaval, então avançou bastante. Mas o nosso boa tarde aí a todos os companheiros e companheiras que estão na escuta do programa, no bairro do São Sebastião, Vitória, Vila Cavalcante, Dona Milinda, Placas, Sete Casas, Vila Nova, Salgadinho, Nova Brasília, Belo Horizonte, Juadouce, Noé Trajano, Matadouro, Vila Mariana, Novo Horizonte. O nosso boa tarde a todos os ouvintes do programa nos bairros do Jardim Queiroz, Jardim Lacerda, Conjunto Manuel Nascimento, Morro Liberdade, com o Zé Maris, né, o Santa Clara, a Rua do Meio, Geraldo Carvalho, Residencial Itatiunga, lá no Bivar Olinto, na Vila Teimosa, no Geraldo Abedeiros, no Jardim Redenção, na Maternidade, no Jardim Guanabara. O nosso boa tarde a todos os ouvintes do programa nos bairros do Monte Castelo, lá os companheiros da ocupação dos Sem Tetos, né, dos Sapateiros, a Vista da Serra 1 e 2, do Jatobá, do Santa Cecília, do Nova Conquista, lá no Butirão, meu amigo Zair, presidente da UAC, né, o também o amigo Roberto, presidente da UMAC, lá do Patativa do Açaré, o João Monteiro, lá no Campo Comprido, né, aos companheiros do Alto da Tubiba, do Santo Antônio, as companheiras da Associação de Apoio à Mulher, lá do loteamento do Campestre Clube, né, do Bairro dos Estados, do Jardim Magnólia, do Jardim Colonial. O nosso boa tarde também a todos os companheiros e companheiras das associações rurais, Trincheiras 1, a companheira Jeane Venâncio, Trincheiras 2, o Mota, o Mocão de Baixo, o Lúcio Frazão, Mocão de Cima, o Messias, o Lagoa de Favela, Fabiana, Sítio Jatobá, Luana, Colônia de Pescadores, o Itamar, lá no Enjeitado, a Francisca, né? Na Associação de Mulheres, Claudeci Martins, a companheira também Maria Goreto, lá do Boi do Brito, o Bezinho no Fechado, Lúcia Amorim, lá no Fechado 2, a companheira Ilma, também no Fechado 2, Conceição de Baixo Mundinha, Conceição de Cima Márcio, Dona da Guia lá no Sítio São Bento, né, Oswaldo lá na Pedra Branca, juntamente lá com a companheira Sebastiana, o companheiro Chico de Mirão lá no Riacho da Catingueira, a Lucinei de Bola lá no Sítio de Santo Gertrudes, ao Roberto lá do Distrito de Santo Gertrudes, aos companheiros do Patativa do Açaré, a Dona Zelita lá na Associação do Comunidade Lagoa de Açude, a todos os companheiros e companheiras das associações comunitárias, rurais e urbanas de Patos, todos os bairros, né, que estão na escuta do programa Patos Sustentável.
Gonçalves, também lembrar de mandar um alô para os nossos companheiros, trabalhadores com fretes, né, que ficam aqui exatamente na frente da Rádio Espinhadas, que até já nos encontrava na entrada, dizendo: Gonçalves, nós estamos atentos toda semana ao programa Patos Sustentável.
Com certeza, esses daí são mais autênticos, né, que escutam o nosso programa todos os sábados.
Muito bem, vamos dar continuidade, Gonçalves, falando dos requerimentos que você apresentou na Câmara. Mais um aqui com relação ao loteamento Jardim Colonial em Patos, que pede a mesma estrutura de terraplanagem.
Exatamente, o Jardim Colonial, que fica às margens do contorno da BR-230, até a entrada realmente está difícil, né? Buraqueira tomando de conta, e é preciso um trabalho urgente por parte da Secretaria.
Um outro requerimento pede informações sobre a instalação e funcionamento da empresa Tabocas Participações e Empreendimentos S.A., instalada na BR-230.
Pois é, saber as condições dessa empresa Taboca, né? Pelo nome já está vendo, né? Empresa Taboca. Então, que está prejudicando os trabalhadores e trabalhadoras, a gente está pedindo aqui informações da Prefeitura, como é que está essa empresa aqui no município. Se está legalizada, se está tudo direitinho, porque pelo menos com os trabalhadores há realmente supostas irregularidades em desrespeito aos direitos trabalhistas.
Solicita a relação de todas as áreas ocupadas irregularmente às margens dos rios Espinhares, Farinha e da Cruz, como também os seus respectivos processos que ora tramitam na Justiça.
Pois é, eu quero saber quem realmente está ocupando o rio Espinhares, o rio da Cruz e o rio da Farinha, né? Porque eu não vi até agora nenhum sem teto lá. Então a gente precisa saber e discutir essa situação, porque o rio Espinhares está morto, o rio da Farinha e da Cruz a caminho da morte, certo? E aí, na verdade, a gente tem que saber o que realmente está acontecendo para tomar as providências, né? Por isso que eu fiz essa solicitação à Procuradoria-Geral do município, inclusive incluindo o número do processo e as pessoas realmente que estão ocupando essas áreas públicas.
Solicita da Coordenação de Transporte do SAMU e da Secretaria de Administração, o setor de transportes, a relação de todas as viaturas do SAMU que não estão mais funcionando.
Pois é, nós fizemos essa solicitação através de requerimento de janeiro de 2017 até dezembro de 2020, porque essas viaturas, elas saem lá do SAMU e eu acho que devem chegar completas lá no centro administrativo. E quando a gente vai lá, não encontra realmente ela do jeito que foi deixada. Então, estou pedindo realmente essa relação aqui para saber o que aconteceu, né, com essas viaturas, se a gente, inclusive, pode utilizar esses carros em outras atividades.
Solicita ao governador do estado da Paraíba e ao secretário estadual de Segurança Pública o retorno da patrulha rural.
Pois é, até agora nós não fomos atendidos aqui em Patos e agora eu estou solicitando diretamente ao governo do estado e ao secretário de Segurança Pública, né? Pelo menos João Azevedo me conhece, que eu fui secretário executivo da Agricultura Familiar no estado, e na época eu também era secretário de estado, certo? Porque é imoral o que está acontecendo aqui em Patos, o número de assassinatos, certo? A patrulha rural não existe na zona rural, certo? E aí nós precisamos de uma resposta, porque aqui em Patos agora nós estamos sem representante do povo diretamente na Assembleia Legislativa. Agora você tem que ser vereador secretário, tem que ser vereador deputado, né? Porque esses que se elegem realmente não estão dando conta do recado. Essa é que é a questão concreta.
Solicita do Patos Prévio a relação nominal de todos os aposentados e pensionistas.
Pois é, o Patos Prévio, a gente quer saber já quantos aposentados e pensionistas temos em Patos.
Solicita da Secretaria Municipal de Saúde o pagamento do incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.
Pois é, tem a lei aí 4993 de 2018 que assegura esse incentivo financeiro adicional. É mais um salário para os agentes de saúde e endemias. O dinheiro está aí, né? E por que a Prefeitura não paga? Tem que pagar esse pessoal. Os ACS e ACE são verdadeiramente os que fazem o trabalho preventivo aqui no nosso município.
Também está solicitando a implantação de uma folga semanal para auxiliares de serviço, recepcionistas e vigias.
Pois é, simplesmente essas três categorias não têm direito à folga semanal, mas o médico tem, o dentista tem, auxiliar de saúde bucal tem, certo? Enfermeiro tem, técnico de enfermagem tem, e simplesmente essas três categorias não tem. Então nós queremos isonomia e igualdade, por isso que apresentamos esse requerimento.
Solicita do prefeito municipal o imediato retorno da gratificação da Covid-19 para todos os servidores.
Pois é, essa gratificação foi tirada indevidamente no momento que a gente precisa mais, certo? A lei existe. E simplesmente nós defendemos que o prefeito reveja essa situação e volte imediatamente ao pagamento dessa gratificação, não apenas aos servidores de saúde, mas a todos os servidores e servidoras que normalmente estão trabalhando e estão realmente dispostos aí a fazer o trabalho e podem inclusive ser infectados.
solicita da Secretaria Municipal de Administração a relação nominal de todos os servidores efetivos, contratados e comissionados que trabalham nos cemitérios de Patos e no distrito de Santa Gertrudes.
A minha preocupação com esse requerimento é no tocante à vacinação, porque os coveiros foram vacinados. E os outros servidores? Nós temos os garis, nós temos inclusive os servidores autônomos, trabalhadores autônomos, a maioria mulheres, certo? Que faz realmente o cuidado daqueles túmulos, certo? Que precisam também serem vacinados e vacinadas. Certo? Nós devemos realmente fazer a defesa. Todos os companheiros e companheiras que trabalham em cemitérios devem ser vacinados, independentemente de serem efetivos, contratados ou comissionados.
Solicita da Secretaria de Educação a relação de todos os servidores efetivos, locais e horários de trabalho envolvendo escolas e creches e demais setores da Secretaria.
Queremos saber como é que está essa situação da educação em relação aos servidores, né? Porque ainda tem diretor de escola colocando que tem 5 auxiliares de manhã, tem que comparecer às 5 para trabalhar sem necessidade, porque não tem escola nem creche funcionando presencialmente.
Também ainda a Secretaria de Educação solicita a relação de todas as escolas e creches do município, acompanhado de seus respectivos diretores e adjuntos.
Pois é, queremos saber realmente quem são as pessoas que estão à frente de cada escola e de cada creche aqui no município de Patos.
A do Patos Prévio solicita a relação nominal de todos os aposentados e pensionistas que recebem pelo Tesouro Municipal de Patos.
Esse tesouro furado que só paga depois dos aposentados do Patos Prévio. Nós queremos que os aposentados recebam no mesmo dia.
Solicita do Prefeito Municipal e da Secretaria de Saúde a convocação dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias aprovados e aptos no processo seletivo 001-2017.
Pois é, o pessoal trabalhou até o mês de dezembro, simplesmente foram desligados e agora nós estamos pedindo a contratação, até porque eles trabalham, fazem o trabalho preventivo e no momento várias áreas estão descobertas necessitando dos ACS e de ACS.
Solicita da mesa diretora da Câmara Municipal moção de voto e aplauso dirigida à força-tarefa estabelecida pelo Decreto Municipal 063/2020.
Pois é, muita gente criticando aí a Polícia Militar, criticando o Corpo de Bombeiro Militar, criticando a Vigilância Epidemiológica, criticando a Vigilância Sanitária, criticando a Guarda Municipal, criticando os agentes municipais de trânsito que estão na força-tarefa justamente para fazer cumprir o decreto. Porque tem muita gente irresponsável seguindo esse louco que está na presidência da República, que temos aí mais de 4 mil mortes por dia, e o desgraçado ainda diz que não tem problema nenhum, que todo mundo tem que ficar livre, tem que sair mesmo, e esse tipo de coisa. Então, e aí fica culpando, inclusive, as forças policiais e também aqui do município, e servidores que estão realmente fazendo esse trabalho, que é mais de conscientização. Então, nós não podemos enveredar por isso aí. Nós temos que fazer realmente a defesa do decreto estadual, do decreto municipal. Porque se for depender desse louco que está na presidência, o número de mortes irá realmente dobrar em nosso país, em nosso município.
Solicita votos de aplauso a Ronaldo Leite da Silva Filho, professor graduado em Biologia pela UFCG, Campos Patos.
Pois é, o professor Ronaldo, que mora no bairro da Vitória, inclusive, é o primeiro aluno com deficiência auditiva a graduar-se pela Universidade Federal de Campina Grande. Por isso que nós apresentamos esse voto de aplauso.
E solicita da ST Trans a relação nominal de todas as praças de táxi com seus respectivos endereços, data de criação, número e relação nominal dos taxistas.
Pois é, essa questão das praças de táxi realmente está um carnaval aqui em Patos. Eu não sei como a ST Trans vai conseguir organizar o trânsito se ela própria está iniciando a desorganização. Em cada esquina agora tem uma praça. Ali, inclusive, em frente ao Foquita, abriram uma praça, que é um local de carga e descarga. Mas em frente ao mercado Juvino Lioso, tem uma praça antiga. Então, se abre um ponto, dois pontos, cinco pontos ali, numa esquina daquela, prejudicando, inclusive, os comerciantes, certo? E também aqueles antigos taxistas que estão ali. Então, precisamos realmente organizar o trânsito de Patos, a começar pela ST Trans, que até agora não fez uma pintura numa faixa de pedestre, certo? Eu quero saber simplesmente o que está sendo feito. Vão esperar o quê? Né? Por isso que nós estamos solicitando essas informações para detectarmos realmente quem trabalha, quem não trabalha, como é que está essas praças, para a gente, inclusive, tentar melhoria para esses companheiros. Uma praça, Frei Fábio, uma esquina dessa, não tem nem como fazer uma cobertura, certo? Então, realmente, é uma forma, assim, totalmente equivocada, ao meu entender, dessas condições. Além disso, nós, durante a semana, detectamos outros problemas. Na rua Polônio Gonçalves, tem a necessidade de conserto e calçamento. Na rua João Ferreira Lustosa, também cheio de buraco, galeria estourada, o terreno colocando lá em entulho. Na rua Valmir Nunes, lateral do mercado, Zezito Moreira do Jatobá, desentopa a galeria hoje, amanhã entopa novamente, porque o serviço não está sendo bem feito. E nós precisamos da reforma do mercado, Zezito Moreira do Jatobá. Foi um dos primeiros requerimentos que eu apresentei quando assumi o mandato de vereador. A rua Sebastião Monteiro do Monte Castelo, a rua Pedro Davi, precisamos resolver o problema da galeria, um grande esgotão que está prejudicando o pessoal ali na rua Sebastião Monteiro, no bairro do Monte Castelo. Os sapateiros, a mesma situação, precisa fazer a drenagem, precisa resolver o problema do esgoto, para que quando cheguem as chuvas, não prejudique a população como vem sendo prejudicada.
Vereador Zé Gonçalves, um mandato popular e de luta em defesa do povo e do funcionalismo público.
Se honestidade é marca da gente, ser diferente é bom até demais.
Estamos preocupados com o aumento dos preços. A cesta básica simplesmente teve um aumento aí de 60% nos últimos 12 meses. Para você ter uma ideia, o arroz aumentou 70%, o feijão 50%, a cebola 69%, o botijão de gás R$100, que com o auxílio emergencial do Bolsonaro agora de 150 vai dar para comprar um bujão e um quilo de carne. O leite aumentou 27%, as frutas 26%, a carne mais de 20%, o tomate 53%, sem falar aqui do diesel, da gasolina, da energia elétrica, dos remédios, de aluguel, certo? E simplesmente ele reduziu o auxílio emergencial de 600, de 200 para R$150, e desde dezembro que realmente essas famílias não recebem. Então realmente a inflação de 2020 foi o dobro da 2019, e agora em 2021, na verdade, vai ser bem pior. Então por isso que essa política perversa do governo Bolsonaro e seus servidores não tem dado certo para os trabalhadores e trabalhadoras. Mas vamos ouvir agora, para concluir o nosso programa, o saudoso Agnaldo Timóteo, mais uma vítima da Covid-19. Mais uma vítima dessa política perversa do governo Bolsonaro. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Um bom final de semana para todos. Forte abraço.
Bom final de semana para você, nosso ouvinte, que está espalhado por toda a cidade de Patos. Se Deus quiser, no próximo sábado, Patos Sustentável com você.
Algum dia a minha terra eu voltar, quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Quando terei parar na estação, eu sentirei no coração a alegria de chegar. Rever a terra em que nasci e correr como em criança nos verdes campos do lugar. Quero encontrar a sorrir para mim o meu amor na estação a me esperar. Pegarei novamente a sua mão e seguiremos com emoção para os verdes campos do lugar.
Nesse instante eu vivo a esperar, sempre a sonhar na minha grande solidão. E no sonho eu consigo transformar o frio piso do meu quarto nos verdes campos do lugar.
Chegamos ao final do programa Patos Sustentável, um programa diferente para um público de todas as idades e formador de opinião, com o vereador Zé Gonçalves, do Partido dos Trabalhadores. Um mandato popular e de luta em defesa do povo.